Estamos de volta com a nossa temática. E nessa última hora nós vamos tratar de um assunto, de uma atividade profissional, na verdade, que é muito presente no nosso dia a dia, mas que a gente às vezes não tem muito conhecimento sobre essa atividade profissional. Hoje nós vamos conhecer, vamos ter a oportunidade de conhecer melhor um serviço, uma atividade, uma empresa que há anos atua em Lagoa Vermelha, que é a AgroGel. O que que essa empresa faz de serviço? É isso que nós vamos saber. Por isso, nós estamos recebendo aqui os dois proprietários da empresa AgroGel. Quero cumprimentá-los. Ele que é técnico em geomensura. Il Cunha, prazer te receber, Il. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes da nossa Cacique. É, estamos aí para falar um pouquinho hoje dessa empresa que ajuda um pouco aí no setor agropecuário em geral, aí no interior do município, inclusive na cidade também.
É, para a gente que conhece o Will mais do Piquito 35, hoje nós vamos conhecer a atividade profissional do Will, como é que é. E o engenheiro agrônomo, também proprietário da empresa, Rogério Bolzan. Prazer te receber aqui, Rogério. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Nós queremos saber o que é, Will, a AgroGel. Nos apresente um pouquinho dessa empresa.
A AgroGel, tanto eu quanto o Rogério, a gente já vem do meio, né? Uhum. O pai do Rogério, o saudoso professor Nativo.
Professor Nativo.
Isso, era professor do agrícola, né? Então tem uma ligação estritamente aí com a agricultura em geral, a pecuária em geral, né? Eu venho do interior, venho, eu sou lá do campo, sou lá do Velho Faxinal, lá da Fazenda do Posto, ali do Alecrim. Então também sempre tive o pé lá no interior. Então a gente sempre se direcionou nesse sentido de lidar com o meio agropecuário, né? E o Rogério sempre atuou depois de formado de agrônomo e eu demorei um pouco mais a pegar a minha formação, mas sempre trabalhei na área da topografia, sempre estive ligado pertinho da área da topografia. Uhum. Trabalhei com o saudoso Moisés Mânica aí por anos aí, depois fui fazer outras coisas também, mas sempre estive ligado. E em agosto de 2009, a gente sentou, conversou e começamos uma parceria bem branca, bem de leve. Mas foi em agosto de 2009 que a gente realmente começou. Então, dali para frente, a gente deu o chute inicial. E hoje estamos aí, não nos vangloriando, mas dizendo que fazemos, em termos de regularização fundiária, hoje nós podemos dizer que somos uns dos primeiros aí a dar esse feedback para o nosso cliente.
Uhum. E quando nasceu a AgroGel, já nasceu com vocês dois ou ela já existia antes, Rogério? Nasceu a partir da ideia que os dois tiveram juntos de montar a empresa?
É, a gente... Eu tinha uma outra empresa, né? Trabalhava mais na área ambiental e o Will trabalhava na área da agrimensura também, né? Junto com o Moisés, depois partiu para uma carreira solo. E a gente então, a partir desse momento, juntou as empresas, né, e formou a AgroGel. Uhum. Que hoje então a gente trabalha mais especificamente na área de agrimensura, topografia, meio ambiente, assessoria a perícias. Nessas áreas aí a gente começou a atuar desde o momento que a gente começou a fazer a parceria, né? Como eu disse no início, a parceria mais branda e agora mais atuando no mercado específico, né?
Juntaram todas as atividades e os serviços que faziam e montaram uma empresa bem ampla nesse sentido.
Exatamente, né? Eu a partir do momento que eu trabalhava na área florestal, na área ambiental, uhum, né? Eu tenho especialização na área ambiental. E hoje em dia, né, a área ambiental está em todas as áreas, né?
Ah, é necessário para tudo.
É necessário qualquer atividade, né, precisa, né, de licenciamento, desde que a atividade crie algum impacto ambiental, tanto urbano como rural, é necessário a atividade da ambiental. E no meio rural, hoje, o caminho está, né, seguindo para essa área aí, que é a regularização da propriedade rural. Ela parte desde o georreferenciamento, CCIR, ITR, e tem que regularizar a parte ambiental também para estar tudo em dia. Né?
Uhum. Para quem não sabe o que é a topografia, para quem não sabe o que é a agrimensura, o que é isso, Il Cunha?
Na verdade, o que nós trazemos para o papel a sua propriedade, né?
Sim.
E demonstramos ela como juridicamente também, porque a topografia está estritamente ligada com a parte jurídica também. Então nós trazemos ali a... Porque a propriedade em si não deixa de ser um pedaço de papel, né? Então ela é lá a descrição, só quando tem a sua matrícula. Por isso que nós, nos registros antigos, você pegava uma escritura, tu ia lá na, no tabelião, escriturava a sua terra para depois registrar, vinha lá assim, quem não registra não é dono.
Não é, né? Dono.
Isso. Então, nós levamos lá para o registro de imóveis o contorno da área, a conformação da área. Então, lá está descrito aonde ela é, como ela é, com quem divide, para que serve também, o que, que há em cima. Então, nós fazíamos um compilado geral da propriedade e a topografia. Isso, além de outros motivos, como na área urbana. Se você vai construir, você precisa de uma altimetria, precisa da localização da esquina, para questão de numeração de correio, para conversão de IPTU. Então, são vários fatores que ela junta ali.
Um serviço desse feito uma vez não precisa mais ser feito ou há uma necessidade ao longo do tempo de ser atualizado, Will?
Contar uma breve história aqui de como... Vamos falar especificamente do documental.
Sim.
Tá? Então lá, eu até tenho, às vezes os caras me perguntam, por que, que se diz rezar a escritura? Porque as escrituras eram feitas antes nas paróquias dos padres, que eram os mais estudados. Então lá nos tempos antes, 1800, começo do século, onde é que você dizia que a terra era tua? Você lá no padre dizia, minha terra sai do arroio Passinho Fundo e vai até o arroio, o rio Santa Rita. O padre descrevia a área ali naquelas... E o morro do Capão Bonito, né? Então dizia as confrontações da área. Nessa época era transcrições, tá? Em 1974, se não me falha a memória, foi transformado em matrículas. E ainda há transcrições abertas.
Sim,
hoje.
Ainda tem existem as transcrições.
Ah, tem pessoas aí que receberam áreas antes de 64 que estão conosco ainda aí, né? E depois disso veio a matrícula, tá? Então hoje, daí o... Por isso que você me perguntou se há modificações. Há modificações. Então a legislação vem se aperfeiçoando. Uhum. Hoje nós temos o quê? O georreferenciamento, que eu acho que é a última grande mexida que deu e que vai ter todas as informações quase que possíveis ali. Ainda falta altimetria, falta um monte de coisa, mas o básico do básico está ali. Então hoje, para você fazer uma matrícula nova, você precisa medir com GPS e transportar para a matrícula os dados que você coleta com o GPS, que é latitude e longitude, ou as coordenadas geográficas. Isso você leva todo lá para a matrícula. Qualquer pessoa tem acesso a saber aonde que é essa área. E por que que surgiu, eu digo isso falando grosseiramente aqui, porque surgiu uma vez lá na década, no século passado, a gente devia falar muito em grilagem de terra lá pro norte, né?
Sim.
Um botava uma escritura, ia lá e fazia uma escritura e uma terra só tinha 4, 5 matrículas, né? Então, o georreferenciamento impede isso. Porque daí você, quando se georreferencia, você envia teus dados para o INCRA, que o INCRA controla isso e vê se há sobreposição. Se você mandou um serviço e eu mandei outro, vai parar lá no INCRA e não vai para frente porque está sobreposto. Quem é que está certo? O Rude ou o Will? Daí, eu... Mas então já não há mais grilagem de terra com isso. Então isso veio para aperfeiçoar e dirimir um monte de divisas também.
Claro.
Você vem do interior também sabe que... Ah, a minha terra passava ali no cordão do meio fio. Não, passava aqui na divisa do prédio. Então, há muitas divergências ainda. Então, isso aí acabou com tudo, essa divergência. Porque você tendo as coordenadas, você pega qualquer GPS. Nós estamos aqui hoje, eu e o Rogério, que fazemos as medições e fazemos a regularização. Se daqui 50 anos uma pessoa e o satélite estiverem rodando ainda,
sim,
né? Qualquer pessoa pegar um GPS e for lá e locar de novo, o ponto vai dar lá com 5, 10 centímetros de diferença.
Aham. Como é que é a rotina, o dia a dia, a estrutura da equipe, Rogério? É muita gente para trabalhar ou não demanda de muitas pessoas na equipe?
Hoje nós estamos com uma equipe boa, né? Uma equipe do que faz a parte de campo, né? Que colhe as informações do campo. A gente está com pessoal, uma estrutura no escritório boa, né? Com o pessoal já qualificado. E desde o momento que vem as informações do campo, né? Que a partir da, que nem o Will estava dizendo, a partir da coleta dos dados de coordenadas, né? E GPS, a gente do escritório faz os cálculos, faz produz as peças técnicas que a gente diz, né? Memorial, mapas, e a partir daí é que vai então para os próximos passos, né? Que vai ao cartório, vai ao tabelionato, vai, né? O proprietário então tem as peças técnicas para fazer o caminho específico para aquele problema, né? E também a gente presta assessoria, né? Para o pessoal quando tem problemas de cartório, problema de tabelionato, né? Que faz essa assessoria, ajudando a encaminhar para os órgãos específicos. Também o CAR, né? Que é importante, né? Na parte ambiental, né? A gente produz, né? Regulariza essa parte. Sim. Do cadastro ambiental rural, né? Dentro do escritório. Então, o proprietário, a partir disso, ele vai estar regularizado, vai estar tudo em dia, as peças, o que ele realmente precisa. Sim. Né?
É uma organização completa da sua propriedade, vamos assim dizer.
Exatamente. Né? Tem o georreferenciamento, tem o cadastro ambiental, tem o CCIR, tem o ITR... Né? Então, ele está com a propriedade totalmente organizada juridicamente, né? Dizendo.
E aí a gente vê a importância, a necessidade, a responsabilidade de fazer uma atividade dessa, porque um errinho que possa acontecer pode dar um problema. Já aconteceu alguma vez de precisar ter que fazer medição ou georreferenciamento de uma área para se ter certeza realmente do que se apresentava, era o que estava documentado, para não dar problemas futuros?
Sim, qualquer erro, né, pode causar um problema futuro para o proprietário. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, de levantamento de campo, né, tem o pessoal de campo está treinado para isso, dentro do escritório também para produzir mapas e memoriais, né, a gente presta atenção, né, tem todo o cuidado para fazer a coisa correta para que o proprietário futuramente não tenha esse problema, né. Claro que algum erro pode acontecer, né? Mas isso a gente tem todo cuidado para, se houver o erro, retificar esse erro, né? E a partir disso ter ter certeza, né? Sim, que sim. O serviço está realmente correto.
Sim. É, sempre a gente procura isso, manter a qualidade e fazer o melhor. Porque hoje tem muitas, a topografia hoje se tornou, porque lá um tempo atrás, como tinha bastante regularização a ser feita e ainda tem a ser feita, então o pessoal noticiou muito isso e disse que era um novo mercado de trabalho. Então apareceu muita gente trabalhando, até há pouco tempo, hoje eu tô praticamente só no escritório, mas até há pouco tempo quem fazia todo o serviço de escritório era o Rogério, que entende bem da situação, e eu fazia parte de campo. Mas sabe, como qualquer empresa, até que na rádio às vezes você tem que sair do microfone para ir para outro setor.
Com
da
certeza,
rádio, né?
Sem dúvida.
Então a gente teve que sair. Então a gente demorou um pouco a fazer essa transição de sair os proprietários de que faziam isso, que é o principal cuidado que a gente tinha, do que? De quem assina sou eu e o Rogério. Então, se nós assinamos, nós precisamos dar o melhor feedback. E não é só porque nós assinamos. Se você contrata o nosso serviço, você quer o melhor. Meia boca não te adianta nada.
Com certeza.
E nós temos a premissa de fazer o bem feito e fazer o meia boca, sai o mesmo preço e o mesmo serviço. Então faça o melhor sempre, né?
Com certeza. 11h23, nós vamos fazer um intervalo comercial. Depois do intervalo a gente volta conversando com o Will Cunha e o Rogério Bolzan, que são proprietários da empresa Agrogel aqui em Lagoa Vermelha, para a gente conhecer um pouco mais desse serviço, e vamos voltar falando sobre a evolução da tecnologia nesta área. Então, em seguidinha, a gente volta aqui na programação do nosso Temática. Daí, 5 minutinhos, nós estamos de volta.
Muita discussão. Já tivemos, em Cruzeiro do Sul, já tivemos proposta para fazer serviço. Então, mas pela essa questão, sim, assim, da transparência e de mostrar isso aí, de explicar pro cara. Eu sempre disse que o Rogério também usa essa prerrogativa. Antes do gel aí, da última lei do gel, da atualização, né, que mudou para agosto de 2029, você tinha umas 5 maneiras de regularizar um imóvel, né? Hoje, praticamente, é só o gel. A gente nem indica mais os outros, porque o gel referenciamento é praticamente obrigatório.
Sim.
Ele é obrigatório. Ele não é obrigatório para todo mundo, porque se você não movimentar a tua escritura, matrícula, ou fizer o uso dela para alguma coisa, você não precisa atualizar ela. Mas é bom você ir garantindo isso e fazendo isso, para que quando você precise, você já está pronto. Até tem uma... Voltando um pouquinho lá atrás, assim, em termos de regularização fundiária, que é o nosso fundamental, tem uma empresa de Tapejara que em 2019 procurou nós. A gente é bem amigo lá dos donos, ele procurou nós para fazer uma regularização no Bom Retiro.
Uhum.
Daí o senhor Rogério um dia me ligou, disse, tratamos, fomos eu e o Rogério lá, fechamos o serviço. Daí na outra semana ele me ligou, você me perdoa, eu vou fazer o serviço com um compadre meu aqui, que é agrimensor também. Não, fique tranquilo, senhor Rogério. Faz o serviço com ele sem problema nenhum. Em 2022, ele na pandemia, ele me ligou. Primeira pergunta que eu fiz para ele, daí, senhor Rogério, conseguiu já terminar o serviço? Não, é por isso que eu tô te ligando.
Não, o meu compadre não deu conta?
É, o meu agrimensor disse que o nosso caso não tem solução. Nós tivemos que refazer todo o serviço de novo de 1.000 e poucas hectares ali no tiro ali.
Uhum.
E demos solução. É, sim, saber o que precisa,
é saber
ser feito,
o que precisa,
né,
ser feito.
É informação, né?
Tem um ouvinte perguntando. Pergunta para eles se eles fazem desmembramento de terra.
É o que mais
fazemos. É o que mais faz, né?
É, na verdade, a regularização fundiária inclui tudo isso, né? Não é só georreferenciamento, né? Para áreas acima de 25 hectares, para você desmembrar, é obrigado você fazer um processinho, um caminho, né? Faz o gel e depois desmembra a área ou unifica. Para abaixo de 25 hectares, não há necessidade de fazer gel. A gente já orienta que faça, porque se você vai desmembrar hoje, é porque você precisa para alguma coisa. E muitas coisas, como bancos, todas as instituições financeiras, consórcios e outros mercados aí, estão exigindo o georreferenciamento. Então, às vezes, não é só a lei que vale.
Uhum.
Vale quem pede para ti. Eu só vou alienar a tua matrícula ou vou comprar se tiver georreferenciado. Então, hoje a gente já orienta que seja tudo georreferenciado. Mas fazemos desmembramento, medição, divisão, inventário, acerto de briga de vizinho.
Estão lá para solucionar.
Isso. Eu digo que nós somos especialistas em solucionar problemas. Nós temos que solucionar o problema, claro, do nosso cliente. Não temos que... Temos que resolver. Alguém tem que resolver. E nós fazemos isso. Não é só medir. Medir todo mundo sabe.
Sim.
Alguns poucos que fazem errado.
Até eu sei. Aprendi na escola a fazer medição. Aí, ó.
E hoje, com os aplicativos que tem, você mede com o celular. Ah, tem uma precisão inferior à nossa, né? Mas você consegue medir.
Uhum.
Mas o caminho é esse, você fazer bem feito. Porque quando você precisa do negócio, às vezes não dá tempo de você terminar, porque ele é muito burocrático,
sim,
né?
A última pergunta, porque o nosso tempo aqui já estourou, e vem do ouvinte essa pergunta. Daqui a pouco, a mais difícil para vocês responderem. Quanto custa para fazer esse serviço? Cada caso é um caso, existe uma forma de calcular. Quanto custa esse serviço, Il?
Ah, cada caso é um caso, né? Não, se os for olhar hoje, tá? Quanto que está um hectare de terra?
Uhum.
Tá? 100? Tem gente que fala em 150 mil um hectare de terra.
Dependendo da localização, né? O que a propriedade oferece, isso aí.
Então, olha, se você tem 100 hectares de terra, você não vai gastar 2, 3% de um hectare, 10% de um hectare para tu regularizar 100.
Sim.
E fazer um serviço bem feito.
Bem feito.
Que é o negócio. Porque eu já peguei aqui, cito aqui no Rio Santa Rita, aqui no Boqueirão, um agrimensor que veio de fora, veio de Santa Catarina e veio ali. Ele mediu pro lado de cá do rio. O Rio Santa Rita tem lugares ali que tem mais de 50 metros de largura. Ele fez o gel pro cara, mas fez um gel, como se diz no jargão popular, mal feito.
A facão.
A facão. E daí o que aconteceu? foi lá, fez o gel pro cara. Até nós estamos tendo dificuldade hoje, nós temos um cliente ali em Mundos Capões que a gente precisa cancelar o gel desse cara. Tivemos que até ameaçar com justiça o cara, para o cara cancelar o gel, porque ele fez totalmente errado. Não bate nada com nada. Então, tem que fazer a coisa certa, devagar e com tempo. Não deixe, porque a maioria dos nossos clientes
chega lá... Deixa pra última hora, precisa pra ontem já.
Pra ontem, até pra anteontem eles precisavam. E às vezes precisa de um tempo, nós precisamos de no mínimo uma semana pra medir, mais umas duas semanas pra encaixar o teu problema, pra achar a solução. Ah, mas falta isso. Ah, tem uma venda de pinheiro lá de 1960 e poucos ou 70 e poucos, que tinha muita madeireira aqui, né?
Sim.
Que tá lá verbado. Mas já morreu tudo os caras. Daí você tem que ir de atrás para desmanchar aquilo lá, fazer coisa nova ou coisa parecida, averbar as construções, achar um vizinho que você não conhece, mas onde que Sim. mora, pegar a assinatura dele, então é bastante trabalhoso. Mas então custa barato. Sim. Se você for olhar o valor da terra, custa 10% de um hectare.
De um hectare para você fazer 100 hectares.
É isso.
Eu prefiro continuar aqui na rádio. Obrigado, Will, pela presença. A gente sabe que é um assunto que rende bastante, porque, como você disse, tem muita história para contar, mas a gente já tem aí uma noção de como funciona esse trabalho que a Agrogel oferece aqui para nossa cidade. Bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rude. Obrigado aos ouvintes. E dizer que a Agrogel está aí de portas abertas. A gente está lá para ouvir. Primeiro, a gente gosta de ouvir o cliente para saber a necessidade dele. Sabendo a necessidade, a gente vai encaminhar a solução para o problema dele. E a gente atua em todas as áreas aí que lida com a agricultura e a pecuária em geral aí.
Muito bem. Rogério, obrigado pela presença também. Bom trabalho.
Nós que agradecemos, Rude, pela oportunidade de mostrar, né, um pouco do trabalho da Agrogel, né, e convidamos todos os ouvintes para que, precisando, nos procure.
Muito bem. Até nós queríamos explorar mais o assunto de projeto ambiental, que é muito importante para as atividades. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente fala só disso com o Rogério Bolzan. E o Will Cunha, conosco por aqui. 11h45. Nós estamos com o nosso temática desta manhã de terça-feira. Hoje, recebendo o Will Cunha e o Rogério Bolzan, eles que são proprietários da empresa Agrogel, trazendo informações para nós a respeito desse trabalho tão importante, tão presente no nosso dia a dia, e que às vezes a gente vai tomar conhecimento deles quando a gente precisa, porque a gente não tem muito contato com esse tipo de atividade. Falávamos, inclusive, no intervalo, sobre a evolução da tecnologia nessa área. Como é que era quando vocês começaram esse trabalho lá em 2009, antes disso, porque vocês já faziam bem antes, e como é que esse trabalho é hoje? Como é que foi a evolução ao longo dos tempos? E o que que nós podemos falar nesse sentido?
Como eu gosto de contar a história, eu vou te contar
claro.
No começo.
Desde o princípio.
Isso. Quando a agricultura e a pecuária começou-se a necessidade de divisas, né?
Aham.
Então, daí começou a necessidade de limites. E os limites primeiros era, como eu te falei, lá dos vai de tal lugar até o lugar. Depois disso começou a partilha, e a partilha atribuiu a necessidade de ter divisas físicas e se demarcar isso. Antigamente era com os teodolitos bem antigos, né, tudo mecânico, ele era tudo manual. Então, até inclusive, como eu estava falando ali, o cara usava uma lente de aumento. E os ângulos eram invertidos, você media com corrente ou com uma corda, media as distâncias, tem as técnicas para isso, né? Depois disso, ali nos meados de 90, ali, antes, nos centros mais grandes já tinha antes, veio a primeira robotizada, que é a estação total, que é um computador. E ela primeiro veio com um leitor de distância em cima, você acoplava em cima do equipamento e você lia a distância. Ele emitia um facho de luz que ele calculava pelo tempo, ele calculava a distância ali. E a angulação
Sim.
também, daí tem um monte de fatores técnicos aí, né? Depois disso veio a estação total automatizada, que veio até para a faixa 2009, por aí, 2010, ainda está em uso, a gente usa para algumas coisas específicas a estação total, com muito mais. É um computadorzinho que anda em cima de um tripé, e você manuseia ele, ele grava os teus dados. E a partir de 2000 também já começou o GPS, mas o GPS se tornou uma coisa cara e também era mais arcaico, ele tinha algumas limitações. A partir de 2010, que o GPS tomou uma proporção maior, assim, que hoje é o que nós usamos aí e é o que tem que ser usado.
Sim.
Para você...
Ter mais exatidão do negócio.
Isso, até porque a legislação hoje exige que você tenha de forma de GPS, né? Então, hoje, mas o GPS não é só você pegar um GPS e sair por aí, que nem esses que você usa no carro.
Sim, coisa. Sim.
Tem um monte de fatores para você chegar lá. Tem precisão, acurácia, saber o que está fazendo, que senão você vai fazer uma coisa totalmente errada, né?
Hoje, Teodolito, existe só no museu ou lá para guardar na lembrança do início do trabalho ou nem mais isso, Will?
Ah, tem alguns ainda que... Porque o GPS ele tem algumas limitações, né? Uhum. Hoje, embora o GPS já está mais... o nosso equipamento lá, ele tem uma boa eficiência dentro do mato. Mas o GPS tem problema com o mato. Onde tem muito pinheiro. Porque o GPS trabalha com ondas, né?
Sim.
E as ondas batem. Ele recebe as ondas, bate nas folhas dos pinheiros também, distorce, chega no GPS distorcido. Daí, falando grosseiramente de novo ali, o GPS recebe aquela informação e não sabe direito se aquela informação está correta ou não. Então, dentro do mato, ele tem um pouco de deficiência. Tem alguns ainda que uso para fazer preciso cortar um matão aí de 2 quilômetros. Então, ele vai lá, pode usar até um teodolito.
Claro.
Bem simples, ele só vai dar a direção e os ângulos, se tiver todas as anotações, vai conseguir fazer todas as direções ali. Ou a estação total, que nós temos hoje, a gente usa a estação total para fazer uma divisa dentro do mato. Se o mato for mais brando, que não seja tanto a araucária, o eucalipto ou pinos, a gente consegue até fazer com o GPS. Abre uma... Não derruba árvores, mas você abre uma clareira ali cortando os galhos mais finos e nós temos um bastão de 8 metros, a gente coloca ele o mais alto possível, ele consegue se comunicar com a base que fica estacionária e mais os satélites e ele consegue dar a posição exata ali daquele local onde ele está.
A legislação mudou, assim como mudou a tecnologia, Rogério, ou a legislação é a mesma tecnologia que vai se adaptando a ela com a evolução? Como é que caminham juntas aí legislação e tecnologia nesse serviço? É,
com a necessidade da atualização, né, do próprio INCRA, né, possui normas, né, que vem atualizado o georreferenciamento, a tecnologia teve que evoluir também, né? A legislação evolui e a tecnologia tem que evoluir para acompanhar essa legislação. Então, antes tu não precisava de um GPS de uma precisão enorme, né? Tu ia, a própria estação total tem uma precisão ótima, né? Mas com a evolução da legislação, do georreferenciamento, houve necessidade de a tecnologia do GPS, né? a ser atualizada. Então, hoje tem equipamentos aí extraordinários, né? Com uma precisão de milímetros, que fazem o serviço e conseguem, né, ter, né, a norma específica do georreferenciamento. Isso fez com que evoluísse muito, né, a parte de tecnologia, né, o pessoal evoluiu muito, a rede de satélites, né, que é necessário para o GPS funcionar, também evoluiu, né, antigamente só tinha 2 redes, no máximo, hoje tem 5, 6, né, então... isso facilita também, melhora a precisão do equipamento, né? E faz com que as coisas sejam mais precisas. O próprio também, dentro do escritório, né? A questão de programas evolui muito, né? Hoje tem programas que fazem o cálculo exato. Antigamente, eu tinha que ir lá calcular manualmente com uma calculadora, com planilha, com isso, com aquilo, né? Na época dos primeiros computadores também tinha os programas sistema DOS, que era também difícil de trabalhar. Hoje os programas evoluíram muito, fazem o serviço mais rápido e mais eficiente e com melhor precisão, né?
Hoje as propriedades aqui, vamos falar da nossa região onde vocês trabalham, da região que vocês trabalham, todas elas estão em dia dentro desse processo ou tem muito serviço por fazer ainda, Rogério?
Não, tem muito serviço, né? Porque a lei do georreferenciamento ela veio apertando desde 1.000 hectares, né? 500 hectares, 100 hectares. Hoje, a necessidade do georreferenciamento é propriedades acima de 25 hectares. Né? Então, tem ainda muitas propriedades aí com necessidade, né? De fazer esse serviço para atualizar, né? Ficar em dia com a legislação. Isso faz com que tenha bastante ainda serviço, né, na região. Sim. Não só em Lagoa, mas na região, né, Ainda tem muitas propriedades que precisam ser atualizadas, né? Na área do georreferenciamento e na área também ambiental também. Uhum. Né?
A demanda de trabalho e a área de abrangência que vocês atuam é grande, ou vão longe no serviço?
Ah, sim, a gente atua em toda a região aqui, né? A gente, Lagoa Vermelha, a gente tem uma boa parcela aqui que a gente atua. Ibiraiaras, Capão Bonito, Casca, a gente vai. Vacaria, a gente já fez serviço. Esmeralda, Passo Fundo. Então, aqui nos Índios, aqui perto de...
Cacique Doble, Charrua.
É, não, mas aqui perto de Lixim, aqui... Ali naquela região a gente já atuou, então já fizemos serviço lá, fomos fazer um serviço agora lá em Santana do Livramento, lá de áreas lá, então a gente atua em todo o Rio Grande do Sul, já fizemos, às vezes você acaba não indo por causa que é muito longe. Sim. E o custo inviabiliza.
Inviabiliza.
Mas...